Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nessa edição, vamos conversar com o vice-presidente administrativo Gilberto Schaefer sobre a participação das coordenadorias na vida associativa e sobre a realização do Congresso Estadual de Magistrados. Doutor Gilberto, seja bem-vindo.
Gostaria de cumprimentar a nossa jornalista Graziela, cumprimentar a todos os colegas que estão nos dando a honra da escuta nesse momento e dizer que sempre é um prazer a gente vir aqui conversar e, enfim, levar informações e especialmente receber de volta depois o feedback sobre todas as atividades da nossa associação. Então,
é um canal bem importante, né, doutor?
Exatamente.
Muito obrigada, então. Doutor, recentemente a presidência reuniu-se com os coordenadores das coordenadorias da Ajuris e também com entidades representativas do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos delegados, para tratar da realização de audiências de custódia. Como este tema está sendo trabalhado?
Vejam, é um tema que ele foi colocado em pauta, primeiro por um projeto piloto do Estado de São Paulo, que instituiu esse projeto na cidade de São Paulo, no município de São Paulo, no foro da Barra Funda, que é o foro criminal deles, e a partir daí começou a implementar uma sistemática de audiência de custódia, que é uma audiência de apresentação. Essa experiência ela está referendada num importante instrumento que é o Pacto de São José da Costa Rica. Com base nesse pacto, então, se entende que o preso em situação provisória deve ser apresentado imediatamente ao juiz. Então, a apresentação física está sendo desenvolvida nesse projeto piloto lá do Estado de São Paulo, e a partir daí começaram alguns movimentos também em nível nacional pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, que é também o presidente do CNJ. Então ele firmou convênios com entidades para implementação dessa audiência de custódia, chamada audiência de custódia.
E o que realmente deve acontecer nessa audiência de custódia? Qual o objetivo dessa audiência, doutor Gilberto?
Vejam, nessas discussões que nós estamos fazendo, e porque nós também temos várias dúvidas, nós percebemos que há dois motivos pelos quais se defende a audiência de custódia. O primeiro motivo é o da evitar a tortura ao preso. Então, com a apresentação física do preso ao juiz, fica fácil constatar se há, em tese, algum excesso. Então, essa é a primeira justificativa. A segunda justificativa que se dá seria avaliar as condições de flagrância, especialmente as materiais, e, com isso, facilitar também, eventualmente, a concessão de eventual medida cautelar diferente da prisão. Então, o sistema hoje de processo penal permite ao juiz que estabeleça restrições, que estabeleça outras medidas diferentes da prisão. Então, a outra justificativa seria, com isso, diminuir o número de prisões provisórias que, segundo organismos internacionais, estariam muito altos de modo geral no Brasil. E aí é uma questão que sempre nos preocupou, de fato, o alto índice de superlotação presente nos nossos presídios. Então, as duas justificativas, elas aparecem por aí. E é importante pensarmos aqui de que isto é uma tendência sinalizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E na medida em que é uma tendência, nós temos que nos preparar para, se eventualmente isto for implementado, seja via o CNJ, seja via o tribunal, de que nós estejamos preparados para entender quais são os nossos desafios enquanto magistratura para implementar essa audiência e também nós termos claro quais seriam os objetivos. Então, nós estamos ouvindo as coordenadorias, especialmente por isso, para a gente saber exatamente quais são os desafios, quais são as dificuldades e, especialmente, também ouvir dos outros órgãos envolvidos com a questão da prisão, qual é a visão deles. Então, nós estamos conversando com os órgãos e nós vemos que há, sim, resistências em outros órgãos, especialmente de operacionalização. Então, nós entendemos que isso deve ser bem conversado, desde questões de logística, questões de segurança, questão de apoio aos magistrados, caso seja implementado. Então, o nosso sentido aqui é nós nos anteciparmos para algo que nós entendemos que está se sinalizando, que vai se implementar, para que nós não sejamos pegos de surpresa. É importante nós sabermos exatamente o que nós podemos contribuir enquanto associação. E aqui, meus caros colegas, eu queria dizer, associação envolve todos nós. Então, o que nós, como magistrados, aqui nós podemos contribuir, nós podemos colocar enquanto dificuldades que nós teremos para implementar e o que nós podemos fazer de postulações ao tribunal. Porque é importante, se nós vamos implementar isso, é importante também que o Estado, o tribunal, nos forneça a infraestrutura necessária. E nós já sabemos de várias dificuldades que os magistrados têm relatado, principalmente na questão da segurança pública e também em outras situações de dificuldades da polícia em fazer a apresentação. Então, nós temos que pensar essa audiência de custódia. Então, o nosso...
Esse debate, então, essas conversas que estão acontecendo, são uma forma de mapear a realidade do Rio Grande do Sul.
Exatamente. Um dos objetivos é esse, é mapear e saber o que os colegas estão pensando a respeito do tema. Ou seja, é compartilhar com vocês essa discussão para que vocês possam nos subsidiar com isso.
Muito bem. Que bom. E de que forma, então, as coordenadorias? A gente teve essa reunião aqui com os coordenadores, né, alguns dias, e ficou combinado que eles teriam essa demanda, digamos assim, de levar a cada uma das coordenadorias para debater. De que forma isso deve vir, então, para júris?
Sim, isso vai vir na forma de, vamos dizer, sugestões, críticas ao processo, de tal forma que a gente possa depois reunir todas as sugestões e fazer uma apresentação da associação. Isso é muito importante porque isso descentraliza o debate. Isto faz um debate responsável entre todos nós que somos agentes desse processo. Então a ideia é justamente ter uma radiografia do que pensa a magistratura, do que nós podemos fazer. É evidente que nós temos uma avaliação de que o caminho é quase inexorável desta audiência de custódia acontecer. A nossa avaliação, a sinalização objetiva é nesse sentido. Então, nós precisamos estar preparados. E nada melhor do que as nossas coordenadorias para discutir esse tema. A gente vai discutir em todos os fóruns, também em outros fóruns. A própria associação está fazendo reuniões com os operadores, na escola da magistratura está se fazendo debate nos cursos de aperfeiçoamento e magistrados, no sentido da gente poder construir uma proposta e que a audiência de custódia ou a audiência de apresentação, como alguns preferem, ela não nos pegue de surpresa. E também a gente poder colaborar para um processo penal efetivo e justo, né? Então, essa é a nossa ideia principal.
Uhum. Doutor Gilberto, o senhor também esteve recentemente em Guaíba, onde foi realizada uma audiência promovida pela OAB. A OAB tem promovido algumas audiências para tratar da estrutura do judiciário, enfim. Como o senhor avalia essa realização desse trabalho e como foi essa experiência ali na comarca de Guaíba?
Olha, a experiência em Guaíba eu avalio como uma experiência extremamente positiva, no sentido de que os magistrados da comarca. Em primeiro lugar, eles foram elogiados, né? Então, o Poder Judiciário e os magistrados foram elogiados no trabalho, os servidores foram elogiados na superação dos obstáculos que hoje são naturais pelo número de demandas, pela própria situação financeira do Estado, que, digamos, de modo geral, tem dificuldades financeiras. Então, em primeiro lugar, esse registro é importante. Segundo, a oportunidade de que se explanasse o que se está fazendo em termos de judiciário é para superar as dificuldades que se apresentam. Então, a audiência ela acabou produzindo esse resultado de diálogo. E eu conheço bem Guaíba porque eu jurisdicionei Guaíba, né, e moro em Guaíba. Então, é um local que, vamos dizer assim, que me é caro. Então, foi uma oportunidade de rever as pessoas com as quais trabalhei, as pessoas que eu tenho uma amizade profissional. Então, foi uma experiência bastante interessante e aí justamente notar esse empenho que sempre existe na comarca de Guaíba, e não apenas Guaíba, porque a subseção da ordem abrange outros municípios, Barra do Ribeiro e a comarca de Eldorado, justamente perceber sempre o empenho, tanto dos demais organismos que participam do serviço público, prestação de justiça, né? Porque nós não estamos sozinhos nessa história, não é o magistrado, não é o poder judiciário, nós dependemos de uma série de outros serviços que estão conectados conosco. Então, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados de modo geral, que levam as demandas, que são os postulantes, e o poder público de modo geral. Em Guaíba a gente pode sentir isso em várias ocasiões em que nós firmamos convênio lá com o Poder Público Municipal, na questão dos executivos fiscais, e poder fazer uma discussão justamente do momento de Guaíba e das preocupações. E uma das preocupações que foram apresentadas e que a Corregedoria, que estava presente lá também, através dos juízes corregedores, o Dr. José Luiz e o Ricardo Pipp Schmidt, foram levados em conta, que é um aumento populacional em função de investimentos que estão feitos na cidade. Então, foi extremamente importante perceber que há um acompanhamento dos números de processo, das demandas, para que essa realidade jurisdicional possa ser entendida. E o papel da Júris lá, isso é importante destacar, o papel da Júris lá foi um papel de também estar presente para fazer a defesa do Poder Judiciário e de participar desse diálogo. Então, foi extremamente importante.
Que bom. Só para complementar, os associados que tiverem interesse que a Júris participe, né, podem enviar um e-mail aqui para presidencia@juris.org.br com a data da realização da audiência e o local que a direção pode se organizar para acompanhar, né, doutor Gilberto?
Exatamente. Além disso, gostaria de ressaltar lá da audiência que o Poder Judiciário local, a direção do foro, colocou à disposição o Tribunal do Júri. Então ela foi, a audiência pública da OAB foi realizada nas instalações do Poder Judiciário, com a presença dos magistrados de Guaíba, que estavam lá presentes, que estavam lá ouvindo. A diretora do foro, Ana Lúcia Melhoranza, fez a sua intervenção, e ela também ela disse que sempre está à disposição dos advogados, das partes, justamente naquele princípio de ouvir e evitar que alguma questão possa se tornar um problema. Então, além, vamos dizer assim, da realização da audiência, ela foi realizada dentro do Poder Judiciário. Então, isso é extremamente importante. E da nossa parte, é importante porque nós estamos à disposição, caso haja necessidade ou caso os colegas postulem pela presença da Júris.
Tá bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Júris. Rádio Web Júris. Comunicação entre a magistratura e a sociedade. voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje, conversando com o vice-presidente administrativo Gilberto Schaefer sobre a participação das coordenadorias na vida associativa. Doutor Gilberto, nós estamos falando sobre a questão das coordenadorias e a Ajuris recentemente lançou um projeto que é Compartilhando a Presidência. Qual a importância dessa realização para a participação dos coordenadores na vida da associação?
Em primeiro lugar, eu acho que a importância da a própria participação das coordenadorias na vida associativa. As coordenadorias são um espaço de discussão, de confraternização, de congraçamento e de discussão daquelas questões que aparecem, às vezes, como uma realidade local dos magistrados, mas que são questões importantes para formular a política de atuação da Ajuris. Então, esse primeiro passo que a gente sempre tem que buscar resgatar essa importância e, principalmente, resgatar num momento em que muita da relação que se estabelece com os colegas juízes, ela se dá de forma virtual, ou seja, a partir de meios eletrônicos, e que acabam, às vezes, diluindo um pouquinho o processo de discussão associativa. Então, buscar nesse momento recuperar essa importância da presença, do congraçamento, da discussão das ideias, isso sempre é uma questão importante dentro da vida associativa.
Então, até das aflições.
Das, né? Aflições, etc. E extremamente importante, quando você pensa em termos de coordenadoria, é pensar justamente como é que cada local acaba tendo alguma questão que é própria, mas que, no final das contas, envolve a questão da política do Poder Judiciário. Então, esse primeiro passo importante nessa afirmação que nós estamos fazendo, e justamente para sentir como é que cada grupo, cada local de magistrados tem as suas próprias questões administrativas, as suas reivindicações, os seus problemas e também as suas soluções, as suas postulações, etc., que estão sendo feitas. E é importante, nós temos tentado estar presente na maioria das reuniões, em quase todas as reuniões de coordenadoria, ao menos alguém da direção vai. É um momento de nós também poder conversar aquelas questões com os colegas, que muitas vezes num informativo escrito a gente tem uma dificuldade de comunicar aquilo, então poder dizer aquilo pessoalmente, poder explicar detalhes e especialmente ouvir o que os colegas estão dizendo, sentir a realidade daquele que está lá, às vezes, num local distante, ou às vezes até perto aqui, mas a realidade, por exemplo, do nosso foro central aqui, ela é múltipla. Nós temos diversas jurisdições aqui e a gente não consegue, às vezes, ter um apanhado geral. Então, ouvir, sentir e, a partir daí, elaborar políticas. Uhum. Hoje mesmo eu estava aqui em reunião aqui na coordenadoria de Porto Alegre, com a presença do Eugênio, né, e nós fomos ali e nós ouvimos algumas, depois de muitas questões que nós explanamos, mas nós ouvimos uma questão que é uma questão que aflige os colegas, é o uso, eu diria aqui na linguagem da MB, né, o uso predatório da justiça, e eu até diria mais do que predatório. Nesse caso, alguns relatos, algumas questões que são utilizadas de má fé processual. Né? Então, nós pensamos em também fazer um movimento justamente para mostrar isso para os órgãos responsáveis pela fiscalização, a ocorrência desses fatos, e mostrar isso não de forma isolada, mas de forma conjunta. Então, eu colocaria a questão da coordenadoria dentro desse contexto extremamente importante. E aí, dentro desse contexto que nós estamos pensando aqui, o que é extremamente importante é que também os coordenadores, né, ou alguém da coordenadoria, conheça a nossa forma de atuação, as nossas postulações aqui, a nossa forma de como nós fizemos as nossas a nossa articulação política, como nós fizemos as nossas reuniões, eles conheçam para que também possam colaborar. Então, nós estamos criando
esse projeto
aqui, né? Compartilhando a presidência, né? No sentido de que os coordenadores ou alguém indicado pela coordenadoria venha aqui. Isso vai ser importante porque, como eu disse, nós vamos trocar informações, nós vamos alinhar estratégias e nós vamos ampliar a nossa atuação institucional e política. E eu penso, Grazi, que uma questão importante aqui, que nós podemos refletir, e os caros colegas que estão ouvindo, é justamente através disso nós começarmos a estabelecermos essa renovação de quadros que é necessário para partilhar da vida associativa. Então, essa nossa formação é extremamente importante. Então, esse também é um espaço que vai nos servir para esse fim.
Uhum. Que bom, doutor Gilberto. Então, também os associados, os coordenadores ou os indicados podem entrar em contato aqui com a presidência. A sugestão é que seja segunda e terça-feira, né, que eles participem das agendas no tribunal, na Assembleia Legislativa, para, enfim, que possa se ajustar a vinda dos associados para esse projeto. Além dessa reflexão que nós estamos falando aqui, doutor Gilberto, a atuação da magistratura vai ter um momento importante de reflexão, de avaliação, na realização do 11º Congresso Estadual de Magistrados, que pela primeira vez vai ser em Montevidéu. Vamos ter um olhar para a magistratura, mas um olhar de fora, de certa forma. E o que está, se o senhor é coordenador da comissão científica, quais são as palestras que serão realizadas? Que temas que estamos propondo para reflexão?
Eu acho que é importante que o nosso Congresso Estadual de Magistrados, ele vai ser um congresso que vai se voltar de alguma forma também para a experiência da América Latina. Então, nós sempre fizemos ele com um olhar muito estadual e brasileiro, e agora, pela primeira vez, nós vamos fazer ele com um olhar também da América Latina. Na verdade, um olhar, um parceiro nosso, vizinho nosso, que é o Uruguai. E por isso que nós, de certa forma, usamos em modificar o local do congresso. Geralmente a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez bons congressos aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente entendeu que era o momento de também fazer algo diferente, né? E nós propusemos, e foi aceito pelo nosso conselho executivo, a realização do congresso em Montevidéu. Então, nós estamos realizando o congresso, nós estabelecemos um tema que é um tema amplo, mas é um tema que, de forma transversal, permite discutir as grandes questões. Nós chamamos o tema do congresso, né, efetivar direitos, o desafio da magistratura. Então, nós queremos ser desafiados, queremos compreender os nossos desafios. Para isso, nós estamos numa primeira palestra de abertura, nós estamos chamando a professora Maria Paula Dallari Bussi, que ela vai falar sobre saúde e educação na ciranda dos poderes. É um tema que são dois grandes temas, são duas grandes políticas públicas que estão sendo cada vez mais judicializadas, que estão cada vez desafiando mais os colegas magistrados, e nós precisamos compreender como é que isso pode ser entendido nessa dinâmica de separação de poderes. Qual é o nosso papel? Ouvir a crítica para saber, para fazer o debate, não é para saber, o sentido é fazer o debate para saber o que nós podemos melhorar e o que nós podemos acertar dentro desse contexto. Então, a primeira palestra vai ter o subjetivo, e depois, na sexta-feira, nós vamos discutir um pouco qual é o juiz para um processo efetivo. Ou seja, vamos discutir o modelo processual, vai vir o Gajardoni, que é um processualista de São Paulo, é um juiz de direito, vai ser importante ouvir essa opinião dele, na medida que nós estamos agora nos preparando para, a partir do outro ano, aplicar um novo Código de Processo Civil. Então, o nosso pequeno grande desafio vai ser estudar o novo Código de Processo Civil para nos prepararmos. Então, a gente que é juiz já sabe, né? Os operadores já sabem que a atualização tem que ser constante. Mas, no caso de um novo código, o desafio é grande porque não é apenas conhecer pontualmente alguma modificação da lei, é conhecer um sistema novo. E aí, nada mais importante do que debater qual é o juiz que foi pensado para esse sistema. E da mesma forma, como eu disse antes, o objetivo é, vamos dizer assim, ter a experiência do direito comparado, é ouvir aí alguém do Uruguai, nós vamos ouvir a ministra, né? Esse é o cargo que se chama lá, o equivalente ao nosso cargo de desembargador, a Nilza Calvo, que vai falar sobre os desafios da justiça no Uruguai, quais são os grandes desafios que o Uruguai tem e como é que o Uruguai se prepara para resolvê-los. Então, do ponto de vista das palestras, é isso. À tarde, nós estamos programando visitas técnicas e depois, isso vai ser especialmente importante, a discussão a respeito de teses. As teses, elas têm aquele elemento prospectivo, de buscar soluções para o futuro e de apontar caminhos que se possam trilhar. Então, é um momento importante de debate. Uhum. Além disso, evidente, né, eu preciso dizer isso, Congresso é um momento de congraçamento.
De confraternização.
De confraternização.
Também.
É um momento de conhecer aquele colega que a gente vê apenas de forma virtual. Às vezes só vê o nome nas pastas públicas, às vezes o colega que já está jubilado e que a gente só ouviu falar pelos acordos, os quais a gente cita nas nossas decisões. Então esse é um momento extremamente importante. E é importante que os colegas, eles, vamos dizer assim, na medida possível, se agilizem, porque, como é um congresso no Uruguai, depende de transporte aéreo ou de transporte terrestre, para quem mora em locais mais perto, ou por ônibus aqui. Mas esse transporte por ônibus ou por via aérea, ele depende de uma pré-programação. Né? Então, eu peço para os colegas que se agilizem, que tomem essa decisão no sentido de garantir, especialmente o transporte aéreo, que tem passagens limitadas. Então,
é importante dizer que as inscrições ainda estão abertas também, né, doutor Gilberto?
Exatamente. Até outro dia eu estava conversando com a coordenadora e disse, não, mas o prazo para inscrição já encerrou. Não, não encerrou.
Com desconto,
era
sim.
Era aquele com desconto, né? Esse já encerrou, mas está aberto. E o valor das inscrições estão no nosso site, as informações estão no nosso site. E vai ser um momento importante. E eu queria dizer aqui, o Congresso, ele, pelo número de pessoas que estão programadas para ir, em torno de 150 nesse momento, ele já é um congresso de grande aporte público. Mas nós esperamos aumentar esse número. Né? Então, por isso, essa divulgação aqui que a gente espera contar com a adesão e com a presença da maioria dos colegas.
Tá bem, doutor Gilberto, mais uma vez obrigada por participar do Jornal da Júris. Nós ficamos por aqui. Continue acompanhando a programação em ajures.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.